Arô, pessoal, muito bom dia. Começando aí mais uma live para a gente falar sobre a semana, nosso resumão astrológico da semana, que temos aí, né, já garantido aí todo domingo. Eu tenho feito essa visão, né, essa análise para a gente olhar a semana que está por vir. Enquanto o Instagram vai avisando a galera, eu vou sentindo aqui um pouco o aroma do brief. Esse óleo essencial, esse mix de óleo essencial, na verdade, ele ajuda muito a fortalecer o pulmão, a respiração, então ele é maravilhoso. É sempre muito bom, né, trazer essa energia dos olhos para a gente. Muito bem, já dei três respiradas profundas com o Mix Breath, esse mix aqui que é maravilhoso, para ajudar a gente a melhorar a função pulmonar, a função respiratória. Então ele tem uma série de óleos essenciais, como peppermint, louro, tem também aí o cardamomo, melaleuca, limão, vários óleos essenciais que ajudam a limpar todo o sistema respiratório e a fortalecer também todo o sistema respiratório. E o melhor é você já pode parar e fazer alguns exercícios respiratórios. Por exemplo, esse exercício de puxar o máximo de ar que você consegue, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, por conta do estresse crônico, por conta até de não ter consciência disso, acaba respirando de uma forma muito curta e acaba pegando pouco oxigênio. Vamos lá, vamos falar sobre a semana, lembrando que todos os dias, sem exceção, eu mando o astral do dia. Vai lá para o Spotify em versão áudio, também vai para o YouTube em versão áudio e você pode ouvir sobre o dia. Então aqui a gente vai fazer uma passagem por todos os dias da semana, comentando aí principalmente os aspectos que não envolvem a Lua, mas todos os dias a gente vai ter uma reflexão astrológica falando, inclusive, dos aspectos da Lua que acontecem aí em questão de horas. O que que a gente tem nessa semana do dia 8 a 14 de janeiro? Temos aí basicamente a segunda semana de 2024. E eu diria que essa semana é uma semana que está mais ligada realmente ao início do ano, por conta da lua nova que acontece nessa semana. Uma lua nova incrível, maravilhosa, que, claro, vai merecer também uma live, né, para a gente poder falar sobre essa lua nova, o mapa da lua nova. A gente começa a semana ainda com a lua minguante. Então a gente está hoje, né, que eu estou fazendo essa live na lua minguante ainda. Que todo mundo tenha um bom descanso aí nesse domingo, recupere as energias. Eu já gravei o astral do dia de hoje, já mandei. Temos um aspecto muito legal com Plutão aí no final da tarde. Em seguida, a Lua entra em Sagitário e estará minguante ainda. Então a gente começa a semana com a Lua minguante em Sagitário. Depois teremos um tempinho ali de Lua minguante em Capricórnio. Aliás, deixa eu já ver rapidinho aqui em que grau que vai ocorrer a Lua nova. A Lua nova vai ocorrer no grau 20 de Capricórnio, ou seja, os primeiros graus ali de Capricórnio ainda serão de lua minguante, depois teremos a lua nova. Então a lua, a semana começa na lua minguante, ou seja, é ainda uma oportunidade de limpar, de fazer uma limpeza para preparar o terreno para a lua nova que está por vir. A gente aqui está fazendo aí uma grande limpeza, preparando para uma mudança. A sincronicidade veio muito forte, e realmente essa lua nova, já olhando aqui o mapa dela, né, tem uma participação fortíssima de Urano. Urano fala de novidades. Urano fala de mudanças. Então, para todo mundo, de uma forma ou de outra, para a gente, de uma forma muito literal e muito forte, para algumas pessoas, talvez de forma mais sutil, mas todo mundo pode sentir aí uma mudança muito grande, uma libertação que vem com essa lua nova. Mas a lua nova ainda vai ser na quinta-feira, vamos olhar o restante da semana. Aí a gente vai ter a lua nova acontecendo em Capricórnio e teremos aí um restinho da semana com a lua nova em Aquário e Peixes. Então, você que tem o seu mapa, você já pode acompanhar e saber que a Lua nessa semana passará de Sagitário até Peixes. Quando eu olho o meu mapa, o que que eu sei? Eu sei que a Lua vai passar da minha casa 10, casa 11, casa 12 e vai pegar meu ascendente. Então, são essas áreas da vida que serão mais ativadas essa semana para mim, né? Você pode ter outras áreas, pode começar na casa 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Segunda-feira a gente já começa com uma energia que a gente tem que ter muita atenção, é uma energia que está se repetindo, porque é a quadratura de Mercúrio com Netuno. Mercúrio, que é, a gente tem aí esse deus, né, que é o deus mensageiro, Mercúrio Hermes, que ele tem ali as asinhas, que está ali no capacete dele, ele tem asinhas na sandália, e ele sai voando aí para todos os planos. Então ele vai para o plano olímpico, ele vai lá para o Hades, e ele se movimenta muito rapidamente. Isso representa muito a nossa mente, Mercúrio. Então a nossa mente tem sofrido um pouco nos últimos dias. A nossa comunicação tem sofrido um pouco nos últimos dias, talvez você tenha reparado. Por que isso? Porque Mercúrio, Primeiro, né, ele fez uma quadratura com Netuno. A quadratura com Netuno é um aspecto desafiador, porque imagina que a nossa mente, que gosta de ser objetiva, que gosta de ser mais racional, né, ela faz uma quadratura com um planeta que acaba deixando tudo nebuloso, distorcido. Então a gente viu aí muita coisa de fake news, muita coisa de golpes, muita coisa de, né, ilusões aparecendo, ou até coisas sendo descobertas, né, por conta desse aspecto de Netuno. Então aquilo que estava ali oculto, de repente vem à tona, e vem a mídia, né, vem as notícias, porque Mercúrio representa notícias também. Bom, tivemos essa quadratura de Mercúrio com Netuno, aí Mercúrio foi para Capricórnio, ficou retrógrado, o que traz uma dificuldade também para Mercúrio. A gente virou o ano com Mercúrio retrógrado, tivemos novamente a quadratura com Netuno, né? E agora, essa semana, segunda-feira, a gente tem novamente a quadratura com Netuno. Mercúrio em quadratura com Netuno. Então, se a sua mente está um pouco confusa, se a comunicação está um pouco confusa, até um certo cansaço também, porque o Marte também fez, né, ao longo desse período, essa quadratura, a gente pode pôr na conta desse aspecto, que vai terminar, né? Mas ele ainda vai ter uma certa participação na Lua Nova, então a gente tem que ficar de olho. Então Mercúrio, no grau 27 de Sagitário, faz uma quadratura, na verdade aqui no grau 25, né? Deixa eu botar segunda-feira que eu estava no dia da Lua Nova, para vocês verem como o Mercúrio é rapidinho. Então, em questão de poucos dias, ele já andou 2 graus. Bom dia, Massoterapia Saúde, seja bem-vinda. A gente tem aqui, ó, Mercúrio no grau 24,48, 25, né? Porque o Netuno está no grau 25. Então, grau 25 de Peixes, grau 25 de Sagitário, são os graus em tensão, né? E Mercúrio está alterando nossas vozes nas lives. Olha só, isso aí é uma observação interessante, porque já faz um tempinho, né, que o Instagram está com essa coisa chata aí de a live ficar com a voz lenta, grossa, sei lá, a voz está esquisita. E já faz um tempo que Mercúrio está nessa debilidade, né? Então começou entrando em Sagitário, que traz ali um ponto de exílio, depois essas 3 quadraturas com Netuno e a retrogradação. Tomara que nosso amigo Zuckerberg, né, resolva isso, porque é muito chato. Eu que estou fazendo a live aqui, para mim, não vejo nada disso. Eu estou falando normalmente, para mim está tranquilo, mas eu sei que para quem está assistindo fica aqueles momentos de voz alterada, que é bem chato, né? Eu espero que... Aliás, comentem, né? Tá acontecendo a voz alterada agora ou tá normal? Se tiver normal, tomara que ele já tenha resolvido. Então, segunda-feira já começa com essa tensão que a gente tem de Mercúrio com Netuno, podendo trazer ainda uma certa confusão mental. Então, às vezes a gente ainda pode estar meio perdido nesse início de ano. Podem ter ainda pessoas que estão ali nas férias, que estão ali no recesso, que estão voltando. E é como se a galera fosse, né, nessa semana, começando a falar, beleza, agora o ano tem que começar. Então, para quem tirou férias, uma hora tem que voltar, não tem jeito, né, tem que lidar aí com a realidade. Para quem não teve uma parada mesmo, começa, né, a ficar mais forte, mais intensa aí a energia do ano. Porque conforme as pessoas vão voltando das férias, conforme as pessoas vão voltando às suas atividades, tudo se movimenta mais, né? Então, o que a gente tem que ficar de olho nessa segunda-feira? Primeiro, né, com confusões, com... Bom, fake news eu não preciso nem dizer, né, pessoal? Vamos lá. Tenha ali muita atenção. Se você receber uma mensagem estranha, uma mensagem geralmente, como que é o nome? É sensacionalista, do tipo, vou deletar a sua conta, né? Vamos deletar a sua conta. Ou tem uma compra aqui de 5 mil no seu cartão. Ou estou pedindo não sei quantos mil no Pix. Se você vê alguma coisa assim, já coloca o pé no chão, respira. Traz o elemento ar, que traz aí a energia, né, da racionalidade, e não vai agir por impulso, porque a gente sabe que tem sim, né, muita gente, né, infelizmente, dos nossos irmãos seres humanos, que tem uma inteligência muito grande. Mercúrio, olha que interessante, Mercúrio, ele é o deus da inteligência, né? Só que ele, quando ele está no lado negativo dele, ele é chamado do trickster, que é aquele que prega peças, é aquele que... Ele também, olha que interessante, Mercúrio é o deus dos ladrões. Olha como é rico, né, esse Mercúrio, quanta coisa ele vai regendo. Então, na sua mente, ela é maravilhosa, e infelizmente a mente maravilhosa é usada também para coisas negativas. E se a gente não ficar de olho, a gente cai mesmo, né, em questões assim. Então, muita atenção com golpes, com fake news, com notícias que parece uma coisa, mas é outra. Então, não tire conclusões também precipitadas de qualquer coisa que aconteça. Então, apareceu alguma notícia, alguma coisa, não começa a tirar conclusões, a compartilhar, a fazer alguma coisa, porque pode ser alguma coisa que não está bem esclarecida. Na nossa mente também a gente pode ter aí uma certa confusão, Aí a grande dica também, né, nesse momento, talvez é o menos é mais. Então, selecione aí o que é realmente mais importante para você fazer, para conseguir focar mais a mente, né? Então, qual que é o primordial? O que que é realmente necessário nesse momento? Aí você economiza um pouco da energia mental. Bom dia, Cítia, seja bem-vinda. Então, é interessante notar que a nossa mente pode estar numa certa confusão. Meditação é sempre muito bem-vinda, né, para você poder centrar a mente, para você poder, inclusive, lidar bem com o Netuno, já que Netuno fala sobre espiritualidade, e quando a gente trabalha bem a nossa espiritualidade, Netuno é mais legal com a gente está melhor naquela função planetária. Cris, bom dia, seja bem-vinda, Rô. E claro, né, vale muito a pena ter nossos cristais aliados. Então a sodalita, que inclusive pela Angélica Lisante é a pedra do ano de 2024, a sodalita sempre está aqui comigo, é uma pedra muito, muito legal, ativa nosso Ajna Chakra, nosso centro de comando, e ajuda a trazer um foco, uma concentração. Também quem está sempre comigo aqui é a hematita. Hematita, que é uma pedra pesada, uma pedra que nos aterra. Então você pode ter aí alguns cristais que trabalham a concentração, trabalham o aterramento, óleos essenciais também, né? A Cris falou, essa semana eu preciso focar em estudar. Então já troca uma ideia aí com esse Netuno, esse Mercúrio, faz eles se alinharem dentro de você para você poder ter foco para estudar. Então a gente pode ter aí óleos essenciais como hortelã-pimenta, que também está sempre aqui comigo, vou sentir um pouco o aroma dele. Maravilhoso, hortelã-pimenta. Inclusive o Brief, que tem hortelã-pimenta. Então quem acha o hortelã-pimenta muito forte, porque tem gente que acha ele muito forte, aí você sente ali o cheiro dele, ele dá aquela queimada, né, que eu acho maravilhoso, mas tem gente que acha muito forte. Você pode usar o Brief, que ele tem hortelã-pimenta aqui, mas ele é mais suave, né? Então ele traz também essa energia do foco e da concentração. Lembrando que se a gente falar, né, em simbolismo de elementos, o Brief trabalha o elemento ar, o On Guard trabalha o elemento fogo, o Balance trabalha o elemento terra, e assim vai, né? A gente tem os mix de óleos que ajudam também a trabalhar os elementos. Então, traga o seu foco, né, para você poder se concentrar. Utilize também essa energia, que é muito interessante. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Queira ou não, é um aspecto com Netuno, e mesmo ele sendo considerado desafiador, porque é uma quadratura, é um aspecto com Netuno. Então, vale muito a pena essa junção. Olha só, a Lua estará em Sagitário, né? A Lua vai se encontrar com o próprio Mercúrio. A gente vai ter, nessa segunda-feira, né, a Lua minguante em Sagitário, que vai fazer conjunção com Vênus, e depois ela se encaminha para encontrar com o próprio Mercúrio. Então, eu comentei inclusive hoje, né, Sagitário sendo o signo das crenças que a gente tem enraizadas, né, desde a antiguidade, desde da infância, a gente vai sendo programado. A gente pode aproveitar esses últimos momentos de lua minguante, porque ela já vai ficar nova, a gente já começa a entrar na lua nova nessa semana, para limpar crenças. Então, o que que você tem que limpar de crenças para poder abrir espaço para o novo? Então isso aqui é muito interessante. E novamente, toma cuidado aí com confusões que podem acontecer. Na terça-feira, temos uma energia muito, muito legal. Por quê? Quem está mandando mensagem aqui, meu Deus? Chegou mensagem aqui, depois eu vejo. A gente tem também, na terça-feira, Sol fazendo trígono com Urano. Então essa energia é muito interessante, porque Urano é o planeta da novidade, da mudança. Então o Sol ele ilumina Urano, ele recebe um trígono com Urano. Eu acho que eu machuquei o nariz de novo, ou é só o ardor do hortelã? Eu acho que é só o ardor do hortelã, até trauma. Olha como ficam os traumas, pessoal. Teve uma live que eu fiz que começou a sangrar o nariz, e justamente essa narina. E aí eu já estou sentindo aqui o ardor aqui do hortelã-pimenta. Eu falei, será que está sangrando? Mas parece que não, né? Ainda não. Mas assim ficam os traumas, né? Você passa por uma coisa complicada ali, depois você fica lembrando aquilo acontecendo. Então, Sol, trígono com Urano. Urano está no grau 19 de touro. Ele está no grau 19 de touro. Então lembra, né? Estamos falando de signos de terra. O Sol fazendo trígono com Urano, né? Em signos de terra, Sol em Capricórnio, Urano em touro. Não preciso dizer que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa energia do início do ano, para a gente poder realizar nossos sonhos e objetivos. Então, se você ainda não começou para valer o seu ano, se você ainda está na praia, se você está chegando da praia agora, se você ainda está viajando, enfim, esse é o momento, essa semana, que realmente se inaugura a lua nova do ano, a primeira lua nova do ano. E ela acontece em Capricórnio e com esse apoio de Urano, que é muito legal. Então pode trazer primeiro mudanças, como eu falei, né? E para a gente vai ser uma mudança literal e uma mudança muito grande e maravilhosa e muito esperada, né? Mas na vida de cada um podem ter mudanças muito importantes, podem ter grandes insights. Olha que terça-feira interessante. Grandes insights, grandes ideias. Então, se sua vida ainda não está do jeito que você quer, se tem alguma coisa ali pendente, qual é a novidade, qual é o diferente que você pode fazer? Urano fala do diferente, pensar fora da caixa, né, como a gente fala. E claro, a libertação. Então a gente poder se libertar de limitações. E como estamos falando de dois signos de terra, isso nos liga muito a questões materiais mesmo, a sobrevivência, a como a gente ganha dinheiro e assim por diante. Então só o trígono com Urano é muito interessante, né? Pode também dar uma acelerada na gente, né? Dar aquela eletrizada. E eu acredito que a chegada, né? A proximidade da Lua Nova traz mesmo essa empolgação para a gente. E como eu falei, né? Como a gente está ainda na primeira semana, dessa semana do dia 1 ao dia 7, é realmente uma semana mais de transição, né? Muita gente ainda de férias, muita gente ainda viajando. Como chega a segunda semana, a galera começa a voltar mais e tudo começa a ficar mais agitado. Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Então, vamos ficar atento aí, porque esse Sol trígono com Urano é muito interessante. Ele pode trazer mudanças positivas para a gente, que parte do quê? Daquilo que a gente faz diferente. Então, pense, né? Para por um momento e reflita, né? O que que você pode fazer de diferente? O que que você pode fazer de mudança? Inclusive, nesse dia, a Lua entra em Capricórnio também, ainda minguante, né? Eu vou colocar aqui no dia 9 de janeiro. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Dia 9 de janeiro. Ela chega aqui a Capricórnio. Então, a Lua já entra em Capricórnio, vai encostar no Marte. E a gente tem aí terça-feira como dia de Marte. Então, é um dia bem dinâmico, é um dia de muita energia, aonde o Sol faz esse trígono com Urano. Então, crenças limitantes com relação a dinheiro, com relação a finanças. Quando a Lua encostar no Marte ali, a gente pode fazer aí esse corte, né? Pode mandar embora. Sem contar que o Marte ele também está num aspecto maravilhoso que vai ficar marcado para a Lua Nova. Vamos aproveitar esse aspecto, já vou falar dele. Falando em Marte, né? Então a Lua entra em Capricórnio. Crenças com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação à carreira, você pode ir limpando. Na própria terça-feira, que é dia de Marte, então sempre falo, né? O dia, qual é o planeta associado àquele dia? Porque se você quiser fazer uma sintonização maior com a energia daquele planeta, né? Aquele dia é mais propício. Então, Marte, ele rege a terça-feira, ele tem está associado aí à terça-feira. Nesse dia, então, o Marte ele faz um sextil a Saturno. Marte em Capricórnio, Marte que está exaltado em Capricórnio, Marte está muito forte em Capricórnio, né? Tem gente que fala que, inclusive, ele está muito forte para o pior, então toma cuidado aí também, usa esse Marte da melhor forma. Eu comentei bastante na live que a gente fez de Marte em Capricórnio, que se a gente tem uma meta, um objetivo bem definido, a gente pode direcionar o melhor dessa energia de Marte. Então, o que que a gente quer realmente conquistar? É como se a gente tivesse uma força muito grande de trabalho para realizar aquilo que a gente deseja. Então, o Marte ele já está muito forte, está em Capricórnio, que é a sua exaltação, e Capricórnio é um signo regido por quem? Por Saturno. E aí, o Marte ele faz um sextil, que é um aspecto fluente com Saturno, na própria terça-feira. Então, Marte vai estar duplamente fortalecido, duplamente potente, triplamente se a gente pensar que terça-feira é dia de Marte. Então, se na terça-feira você quiser aproveitar para fazer grandes limpezas, né? Então tem que fazer aí um corte energético, tem que fazer aí uma limpeza física que representa aí uma limpeza emocional também. Pode fazer uma limpeza nos seus contatos, nos seus hábitos, enfim, o que você queira fazer. O Marte em Capricórnio, em sexto com Netuno em Peixes, pode trazer aí um senso de disciplina, direcionamento muito grande. A própria Lua estará em Capricórnio. Novamente, pensa no que tem impedido você de realizar seus sonhos, seus desejos. Então, eu acredito que todo mundo aí meio que pelo menos mentalmente projetou o seu 2024. O que que você quer para o seu 2024? O que, por exemplo, pode estar impedindo você de chegar nesse 2024 que você quer? Né? É algum hábito, é algum contato, alguma pessoa que de repente você fala, pô, não faz sentido mais eu estar com essa pessoa na vida, eu trocar energia com ela, é de repente um local, né, que você tem que deixar, e assim por diante, né? Cada um vai olhar para a sua própria vida. A Monique falou, sabe, semana passou voando, nem eu dei tempo de pensar. E, na real, a gente está vendo que o tempo está passando assim mesmo, né? Vê que 2023 passou rapidinho, já estamos em 2024. Eu, para quem eu estou fazendo as gravações, né, da previsão para 2024, previsão personalizada, eu pego o seu mapa, está aqui na minha frente o Pegasus, né, só que eu estou olhando o mapa de agora. Eu pego o seu mapa, coloco aqui, eu mando um formulário para você preencher e me dar algumas informações, né, e eu vou lendo ali no seu mapa ali os trânsitos que vão se aplicar. E claro, né, eu já dou um spoiler ali de 2025 e até 2026 para algumas pessoas, porque quando a gente menos vê, já está chegando ali. Né? Então, a gente vai ter aspectos importantes acontecendo, né? Mudanças planetárias importantes em 2025 e 2026. Parece que está longe, mas quando a gente menos vê, chegou esse momento. Né? Então, vale a pena também você ver, né, aonde essas mudanças planetárias vão afetar o seu mapa. Bom, então, Marte em sexto a Saturno traz um grau a mais de disciplina, um grau a mais de centramento. E Saturno, estando em Peixes, ele fala da nossa realização de sonhos. Agora, qual que é a beleza adicional de tudo isso? A gente está tendo a semana inteira, e se está acontecendo a semana inteira, vai ficar marcado no mapa da Lua Nova. E se vai ficar marcado no mapa da Lua Nova, significa que vai valer praticamente por um mês, até a próxima Lua Nova de Aquário, esse aspecto incrível que é chamado de Grande Sextil. Né? Porque ele envolve o quê? Ele envolve Marte fazendo trígono com Júpiter e os dois, Marte e Júpiter, fazendo sextil com Saturno. Né? A Laura perguntou se eu trabalho com astrologia védica. Não, eu trabalho com Tantra indiano, mas astrologia védica não, porque são sistemas diferentes. Né? A astrologia ocidental e a védica são diferentes e eu preferi focar realmente em um e dominar esse um. Né? Então a astrologia védica não é meu forte, não. Né? Não trabalho. Então, assim, a gente tem aí essa energia muito legal de juntar a energia de Marte potencializada, recebendo o apoio de Saturno e recebendo também o apoio de Júpiter. Júpiter é aquele que expande a energia. A Bia chegou, ai que ódio, não recebi notificação, olha só. Mas me conta, né? Você está configurada para receber a notificação? Né? Me conta aí, porque se você está configurada para receber e não recebeu, meu Deus do céu, né? Que chateação. Mas quem não está recebendo notificação, né, coloca ali. Provavelmente quando você começa a assistir a live, ele coloca, né? Você quer receber notificação e você coloca para receber. Que aí sempre que eu entrar, a gente troca uma ideia. Suca Duarte chegou, arro, seja bem-vinda. Então, eu estou no dia, né? A Bia perguntou que dia que eu estou. Estou na terça-feira ainda. Estou na terça-feira dessa semana que vai ser bem forte. Olha lá, eu geralmente recebo sim na minha tela de bloqueio do celular. Olha só. Bom, vamos lembrar, né, que a gente também está no Mercúrio em quadratura com Netuno, que pode chatear um pouco na comunicação. E, novamente, né, tudo bem que na quinta-feira vai estar um pouco mais fraco, que quando vai ser a Lua Nova, esse aspecto, ele vai meio que permear também ao longo desse mês. Então, a gente vai ter, olha só, isso é o mundo, né, isso é a nossa vida. A gente vai ter, por um lado, aspectos incríveis, impulsionadores, disciplinadores, que é esse envolvendo tanto o Sol com Urano, quanto Marte, Saturno e Júpiter, mas a gente vai ter aquela pequena chateação do Mercúrio com Netuno. Então a gente tem que saber lidar com essas energias. O que eu recomendo para todo mundo? Trabalhe a sua espiritualidade, trabalhe a sua prática espiritual, que o Netuno ele ameniza ali, né, os aspectos complicados dele. Então, o sexto de Marte a Saturno é maravilhoso, são os dois planetas ali se ajudando e principalmente considerando que Marte já está forte e Saturno é o regente de Capricórnio, ou seja, ele fica mais forte ainda. Temos aí uma energia muito interessante para trabalhar. Saturno está em Peixes, convidando a gente a concretizar nossos sonhos, a realizar aquilo que fica sutil, que fica no campo das emoções. Sabe quando você visualiza toda a prática mágica, né? E hoje em dia o coaching, a PNL também vai falar muito disso. Toda a prática mágica envolve você visualizar. Então visualiza aquilo que você quer. A PNL diz, né, coloque mais elementos, coloque brilho, aumente, entre na cena. Enfim, tudo aquilo que a gente faz visualizando. Isso é Peixes. Isso é Peixes. Por quê? Porque está no plano, né, sutil. Você não consegue pegar. Está, né, no plano sutil. O Saturno, ele é aquele que concretiza, é aquele que realiza, é aquele que traz para a matéria. Então, Saturno em Peixes, ele traz muito uma energia de realizar esse plano sutil. Deixa eu ver, meu Sol é 29:58 minutos de Câncer na casa 7. Plutão movimenta forte a sua posição, né? Pode falar um pouco? Com certeza movimenta. Inclusive, eu gravei ontem um mapa, né, de previsões para 2024 de uma pessoa também que tem ali o Sol, né, nesses últimos graus de Câncer, e com certeza traz muita mudança. Inclusive, essa pessoa relatou que foi um ano de 2023 bem intenso ali, né? E com certeza, tudo que está nos últimos graus de Capricórnio, últimos graus de Câncer, últimos graus de Áries e de Libra, tem sentido, né, esse impacto do Plutão, que faz o quê? Faz esse convite à grande transformação, né? Então, Plutão, ele traz, assim, Plutão, ele fala sobre temas tabus, né? Ele fala sobre temas que, às vezes, o ser humano não gosta de falar. Um deles é morte. Eu estava até ouvindo aí um podcast sobre estoicismo, né? E os estoicos, eles não tinham medo da morte, né? Por isso que eu falo que o estoicismo é muito saturnino, é uma filosofia de Saturno, né? Bem de Saturno. Por quê? Porque, inclusive, antes de Plutão, Saturno era o planeta da morte, né? Então, quando a gente via aí na astrologia, Saturno era o ceifador, ele era o planeta da morte que vinha nos buscar aí. E tem muita gente que tem medo da morte, né? E os estoicos falavam, não, você tem que encarar a morte, você tem que saber que você vai morrer e assim por diante. Então, mas a nossa sociedade hoje não gosta. Então, Plutão, ele traz muitas coisas. É, o link desse podcast é o último do Jerônimo Temel, lá, o podcast do Jerônimo, Sai da Média. Ele estava falando lá sobre os hábitos estoicos, né, para 2024, e ele fala, um deles é esse encarar a morte, né? Inclusive, é esse convite do estoicismo de você poder realmente olhar e falar, como eu vou morrer, deixa eu viver a minha vida nesse momento da melhor forma, deixa eu usufruir ela da melhor forma. Porque, inclusive, não é só estoico, né? O Eckhart Tolle, ele fala muito, né, que a gente, quando a morte, quando a gente tem a questão da morte, ela leva tudo que a gente não é. Por quê? Porque a morte, na verdade, ela lembra a gente da importância da vida. Vocês já pararam para pensar nisso? É, tudo é assim, né? Eu falei, inclusive, hoje também na questão da saúde. Quando o seu corpo está saudável, você nem liga, né, para a saúde, essas coisas todas. Mas quando vem a doença, aí você fala, meu Deus, aí você dá aquele valor para a saúde. Que incrível, né? Agora, é a mesma coisa. Quando você está ali vivendo, você não dá valor para a vida. Quando você vê a morte ali perto, você passa a valorizar a vida. E quantas pessoas não mudam nisso, né? Então, Plutão, ele traz esses assuntos, não só esse, né? Então, tem a morte física também, né? Então, quem tem ali esses aspectos mais fortes pode ter enfrentado ou estar enfrentando alguma questão de morte. Pode ser uma morte de parentes, de amigos, ou estar lidando com isso de alguma forma. Tem a morte simbólica, que é a transformação, aquilo que vai deixando para trás, né, que tem que ser transformado. E também temas como sexualidade, o próprio poder, tudo isso vem à tona com a energia de Plutão, traumas que podem vir à tona. Então, é sempre interessante olhar o mapa como um todo para saber todas as outras áreas que estão sendo ativadas. A Cris perguntou, meu Sol em Câncer na 3 está a 20 graus, Plutão toca? Olha, tecnicamente, pouquíssimo, né? Porque se a gente colocar aí uma órbita de 10 graus, que já seria bastante, ele tocaria bem de longe, né? Então, ele toca pelo signo. Então, de certa forma, Plutão estando em Capricórnio, ele acaba influenciando o Câncer do outro lado de qualquer forma. Mas o aspecto mais exato, né? E principalmente quando a gente fala de planetas lentos, quanto mais exato o aspecto, mais forte, aí fica para a galera dos últimos graus e para quem tem alguma coisa nos primeiros graus de Aquário, nos primeiros graus de Leão e nos primeiros graus de Touro e Escorpião. Porque janeiro agora, vocês já sabem, né, quem me acompanha já sabe, Plutão muda para Aquário. Ele vai para o grau zero de Aquário e nesse ano ele vai até o grau 2 de Aquário. Então tudo que você tem ali, até no primeiro decanato do Aquário, né, até os 10 graus, também 10 graus de Leão, também 10 graus de Câncer e de Capricórnio, de Câncer, falando de Touro e Escorpião, vão receber essa influência. Eu, por exemplo, tenho o meu Mercúrio no grau 8 de Aquário. Ou seja, ainda demora um pouquinho, né, para o Plutão fazer uma conjunção exata, mas ele já vai fazer uma conjunção, né, por orbe ali, de 10 graus, se eu colocar, com o meu Mercúrio, que é a comunicação e a mente. Ou seja, eu já sei que a minha mente vai ser profundamente transformada pela presença de Plutão nesse ano de 2024 e até a minha comunicação, né? Então, assim, e eu já estou sentindo. E é interessante, né? Porque é sempre, a astrologia é sempre assim, acima como abaixo. Você acompanha no céu e você vai vendo na Terra. E aqui, nesse ano de 2024, estamos passando por mudanças muito importantes na nossa vida, né? Vai me influenciar. E eu sei que isso é parte dessa energia de Plutão que vai trazer essas alterações. Eu tenho ascendente em Aquário e descendente em Leão. Então, Plutão vai atuar numa área muito importante, que é a área dos relacionamentos, né? Que é o ascendente e o descendente, é o eu e o outro. Então, Plutão vai mexer bastante ali. Mas, continuando, assim, já tem Vênus em Aquário, de certa forma, dependendo do grau, já começa a ser afetado toda a área do relacionamento. Vamos continuar nossa jornada aqui na quarta-feira. a gente tem o Sol fazendo quadratura com os nodos lunares. Deixa eu colocar aqui 10 de janeiro. E vale lembrar que os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, terceiro decanato de touro será impactado. Então, tudo que for segundo e terceiro decanato é impactado sutilmente pela energia do signo, né? Se a gente pegar os signos inteiros, mas a força mesmo, né, o impacto maior, vem, demora um pouco ainda, porque até o Plutão chegar no terceiro decanato de Aquário vai pelo menos aí uns 10 anos, 10, 12 anos para mais, né? Porque ele vai ficar cerca de 20 anos em Aquário. Então ele demora um tempo para passar. Mas a gente já tem ali aquela coisa, opa, chegou no meu signo, né? Ele já está perto aqui, ele é lento, mas ele já chegou no signo, ele já pode começar a mexer com alguma coisa. Mas com certeza, daqui a alguns anos, esse impacto é maior. Então, o Sol fará uma quadratura com os nodos lunares, que estão ali, né, no Áries e no Libra. Vai ser no grau 20. E saibam, né, todo mundo lembra que a cabeça e cauda do dragão, os nodos lunares, determinam os eclipses. Então, olha que interessante, a gente está tendo essa quadratura com os nodos agora nessa quarta-feira, que é aquele convite, é uma tensão que existe, é um convite realmente a uma grande limpeza daquilo que impede a gente de seguir o nosso caminho. O Sol vai estar ali, né, enquadrando o que a gente traz de vida passada e para onde a gente tem que ir. A gente vai ter também, né, imagina que essa é uma quadratura que já aponta que daqui a 3 signos, ou seja, mais ou menos ali 3, 4 meses, né, a gente vai ter o quê? Um eclipse ocorrendo. O eclipse que vai ocorrer em Áries. Então, não sei se você já viu, aonde vai cair o eclipse solar, que vai ser no dia 8 de abril de 2024. A gente vai ter um eclipse ali. E esse eclipse, ele tende a trazer mudanças, né? Os eclipses, eles são como se fossem luas, né? Lua nova e lua cheia, potencializadas, com um grau a mais ali de energia. E claro que podem trazer mudanças, coisas que a gente não esperava também, grandes mudanças. Então veja aonde vai cair esse eclipse para você. Vai ser no grau 19 de Áries, né? Para quem está fazendo as previsões comigo, eu estou analisando, né? Eu estou vendo aonde vão cair os 4 eclipses, mesmo que os 4 não sejam tão fortes, né? Vai ter ali alguns que são penumbrais, né? Eclipse da Lua, mas queira ou não, é uma lunação importante, é uma lunação com o que a mais, que é a ligação com os nodos lunares. Então, essa quadratura com os nodos da quarta-feira é como se fosse uma limpeza 3 meses antes daquilo que a gente precisa eliminar para que a gente tenha ali os melhores benefícios da lua nova que vai acontecer no signo de Áries. E olha, se a lua nova em Capricórnio já é uma lua nova de grandes inícios, né, porque a gente está falando da primeira lua nova do ano, só que lembrando que é o nosso ano calendário, não é o ano novo astrológico, quando a gente fala da lua nova de Áries, deixa eu até colocar aqui, ó, que eu quero ver aí essa lua nova, vamos ver se eu consigo ver a lua nova de Áries. Aqui ainda a lua nova de Peixes. Vamos ver a lua nova de Áries. Para quem faz aniversário no dia do eclipse, o eclipse é mais relevante ainda porque ele fica marcado no mapa da Revolução Solar, né? Então, o eclipse geralmente ele tem ali uma marca, né, uma atuação para mais ou menos aí 6 meses. Quando a gente pensa no mapa da Revolução Solar, que é válido por um ano, né? Então, tem uma força maior. Esse eclipse ele tende a ser mais significativo, né? Principalmente ali porque ele vai acontecer numa casa astrológica do ano também, né? E essa casa astrológica pode estar marcada. Olha só, aqui para São Paulo, né? Logo vale para o Brasil inteiro, porque Brasília não muda tanto, essa lua nova vai ser porreta, hein? Vai ser bem interessante, vai ser a lua nova ali no grau 19 de Áries, vai ser um eclipse, né? Um eclipse solar, com muito elemento fogo, abundância de elemento fogo, e vai cair na casa 8. Olha só as transformações aí que vão ocorrer. Então, se a lua nova de Capricórnio, que acontece agora, ela já é um grande ponto inicial, né, uma força de início muito grande, imagina uma lua nova de Áries, né, que acontece logo após, é a primeira lua, depois do ano novo astrológico, e o ano novo astrológico que realmente inaugura as energias do ano, né? Então, quarta-feira é uma grande preparação, então perceba, o que, que você tem que deixar para trás? Para você ter a potência do seu ano, para você pegar esse 2024 e falar, esse ano de 2024 foi o melhor da minha vida. Que 2025 seja melhor ainda, mas esse de 2024 foi o melhor que eu vivi. O que, que você tem que limpar aí, né? Quais planetas vão estar envolvidos? Já vamos chegar lá, que é na quinta-feira a lua nova. Então, eu diria que quarta-feira, veja, são 3 meses de antecedência praticamente. E essa é a beleza da astrologia. Sempre eu falo, você olha para frente e você já começa a ter reflexões interessantes. Então, 3 meses antes a gente conversando das profundas limpezas que a gente pode fazer, né? Então, eu já sei o que eu tenho que trabalhar, eu já sei o que eu tenho que limpar para que eu possa pegar todo esse poder de Áries. Áries é um signo de muito poder, é um signo de liderança, de iniciativa, de força, né? O elemento fogo é um elemento muito ligado aí a grandes realizações. Então, e nessa lua nova de Áries, olha só, vai ter algo bem forte, porque teremos Júpiter em conjunção com Urano e Marte em conjunção com Saturno. Essa é uma lua nova bem interessante em um eclipse solar, né? Então, vamos analisar. Essa quarta-feira pode ser muito rica. O Sol estressando ali os nodos lunares, ele pode trazer grandes insights para a gente. Quinta-feira, que vai ser no dia 11. E aí sim teremos a lua nova acontecendo. Quinta-feira, dia de Júpiter, a gente tem uma lua nova acontecendo. A Thaís colocou, meu Áries é casa 12 sem planetas. Então, se a lua nova acontecer na casa 12, né, um eclipse na casa 12, questões muito profundas, inconsciente e espiritualidade podem ser afetados aí por esse eclipse. E como a casa 12 ela é oposta à casa 6, isso envolve até dia a dia, trabalho, rotina e questões saúdes, né, psicossomáticas podem vir à tona também. A Cris falou, meu ascendente é Áries, então é esse eclipse solar, principalmente se ele cair próximo do ascendente, pode ser uma grande renovação da vida mesmo, porque o ascendente é como a gente vai para o mundo, é um ponto muito importante. E isso é interessante, né? Vocês tendo noção assim, de onde cai o eclipse, porque o eclipse ele não vai ser tão relevante para todo mundo, para algumas pessoas mais, para outras menos. Para algumas pessoas, ele cai numa determinada área do mapa, beleza, tem uma força ali, mas não toca planetas, não cai numa casa muito sensível. Agora, para algumas pessoas, cai em cima de planetas, cai em cima do ascendente, cai em cima do meio do céu. E aí, claro que esse eclipse tende a ser mais importante, mais significativo para aquela pessoa. Bom, não chegamos no eclipse ainda, né? Estamos ainda na Lua Nova em Capricórnio, que acontece na quinta-feira. Vai ser aqui para o Brasil. Deixa eu botar aqui, né? Deixa eu colocar Lua Nova em Capricórnio. Preciso muito falar do meu mapa com você. Bora falar, aproveita, vamos marcar um atendimento aí. Bora falar. 11 de janeiro, 8h57 da manhã, aqui para o Brasil, vai acontecer a Lua Nova em Capricórnio. Uma Lua Nova que está lindíssima, esse mapa está lindo, e eu quero fazer uma live sobre esse mapa, né, para a gente poder explorar ele ao máximo. Predominância do elemento é Terra, né, porque estamos aí com muitos planetas em Touro e em Capricórnio, então uma grande predominância do elemento Terra. E pegando aqui, né, aonde cai a Lua Nova, cai na casa 11, que é uma casa bem interessante, de futuro, de planejamento futuro, né, também de grupos, da importância de grupos. Vênus cai ali no meio do céu, né, então traz ali o benefício da pequena benéfica no topo do mapa, dando destaque para Vênus. A gente vai falar sobre isso. Então lembra, você que está aqui, coloca ali para você receber notificações quando iniciar uma live, porque aí de repente eu inicio a live para falar da Lua Nova. Né, possivelmente vai ser a próxima live. Deixa eu até ver depois. Depois eu vou ver o que eu fiz ali de... A próxima Lua Nova é da Lua Nova em Capricórnio, a próxima live. Depois vai ter Sol em Aquário, que eu já deixei anotado aqui. Então já coloca aí para você receber notificação. Assim que eu entrar, você vai receber aí vai ter essa live. Tem o Saturno em Áries no grau 29. Como o eclipse pode me influenciar? Então o eclipse ele não vai cair bem em cima do seu Saturno, né? Ele vai cair a uns 10 graus de diferença, mas Saturno pode falar de bloqueios, né, que podem ser acionados ali e liberados, né, por conta disso. Saturno, em Áries, ele convida muito a pessoa a se apropriar do seu poder, né, a entender, né, a sua própria iniciativa, o seu próprio poder pessoal, que é o signo de Áries. E aí Saturno pode trazer um bloqueio, uma dificuldade, mas ele convida à excelência. Né? Netuno no grau 10 de Capricórnio na casa 1. E como a Lua Nova em Capricórnio pode influenciar? Então, o Netuno no grau 10 também não vai cair em cima, né, também não vai cair em cima, mas Netuno fala sobre a questão da espiritualidade, né, e também do inconsciente. Eu tenho Netuno no grau 5, né, também vai influenciar só pelo signo, não vai cair bem em cima. Mas, para mim, que tenho a Vênus a 24 graus de Capricórnio, aí sim essa Lua Nova cai em cima da Vênus, trabalhando muito questões de relacionamento e questões financeiras. Então, essa Lua Nova ela está muito, muito interessante. Ela acontece aí também, né, com essa energia, como eu comentei, de Urano, tendo um grande apoio de Urano, mas não só Urano, Netuno e Plutão também estão presentes, a gente vai falar em detalhes, né, no dia da live da Lua Nova, e principalmente temos esse grande sextil envolvendo Marte, Saturno e Júpiter. Então, o resumo dessa lua nova que acontece essa semana é, veja, né? Até quarta-feira, que a gente ainda está na energia da lua minguante, faça o máximo de limpeza que você puder. O máximo de limpeza que você puder. Tire aquilo que atrapalha, tire aquilo que não serve mais. Seja de forma física, seja de forma psicológica, energética. Faça limpezas energéticas, faça o que você sentir ali de banho, de limpeza com cristais. Eu estou aqui com a minha espada de selenita, maravilhosa, para fazer umas limpezas também. Faça o máximo de limpeza que você puder. Quando chegar na quinta-feira, o dia de lua nova, significa que a gente inaugura um mês, né, que vai ser essa potência muito grande realizadora de trazer mudanças na vida. Mudança, o que, que você quer mudar? Olha só, Urano no grau 23 de Capricórnio. Então, olha só, essa lua, ela já vai estar sendo, ela já tem uma influência de Urano pela própria energia, né? De vai encontrar o grau de Urano, o grau de Urano. Então, você está passando e vai passar por uma energia interessante, por quê? Porque como Urano está em Touro, ao longo de 2024, ele provavelmente vai chegar e vai fechar um trígono exato com o seu próprio Urano. Então, esse momento pode ser de, para todo mundo, né, como eu estou comentando, para todo mundo pode ser um momento de muita mudança, de muitos insights, né? É verdade que esse ano da Pedra Sodalita, eu até comentei no início da live, né, pela visão da Angélica, né, pelo estudo que ela faz, é a Sodalita, e que vai ser uma grande companhia por conta do Mercúrio quadratura com Netuno, né, nesse momento. Então, Urano, ele convida a grandes mudanças, a libertações, a reviravoltas. Então, assim, se, como eu comentei, né, se tem alguma coisa que não está do jeito que você gostaria, e eu acredito que muita gente aqui tem coisas que gostariam de mudar, talvez não esteja vivendo exatamente a vida que gostaria, ou precisam ter novas ideias, né, ter ali novos insights que a gente pode trabalhar, essa energia de Urano ajuda bastante. Para quem vai ter Urano tocado, isso é mais ainda, porque pode trazer libertações, né, que estão ali dentro de si. Então, alguma coisa que estava preso, se liberta. Né, se liberta através dessa lua nova. E, olha só que interessante, na própria quinta-feira, a gente vai ter também nossa querida Vênus, que na lua nova, ela vai ficar marcada no topo do céu, né, no meio do céu do mapa, ela faz um trígono a Quíron. Então, feridas podem ser curadas. E lembra, Vênus fala sobre dois dos temas mais importantes, mais procurados pelas pessoas. E todo mundo já sabe quais são, né? Relacionamento e dinheiro. Relacionamento e dinheiro são áreas venusianas. E quantas pessoas, elas têm feridas que se relacionam a relacionamento ou dinheiro, né? Então, a ferida de relacionamento pode ser, não tenho o relacionamento que eu gostaria, sofro no relacionamento, tenho um relacionamento que está muito ruim, ou não tenho um relacionamento. Por quê? Porque provavelmente tem feridas de relacionamento que vêm até da infância. Bloqueios que vão sendo gerados. E o dinheiro é a mesma coisa, né? A pessoa pode estar em dívidas, não ter o tanto de dinheiro que gostaria, não ter a liberdade financeira que gostaria, passar por algumas restrições financeiras. E por quê? Porque possivelmente tem feridas. Essas feridas podem vir desde a infância. Programações que são colocadas que atrapalham a forma como a gente lida com essa energia do dinheiro. E qual que é a beleza de tudo isso? Esse trígono de Vênus com Quíron vai ficar marcado para o mês inteiro. Então, é como se fosse toda essa potência da libertação do trígono com Urano, da força de realização do Marte com Saturno e com Júpiter e da cura que Vênus e que o Quíron pode trazer. E lembrando também que vai estar um pouco mais fraco, mas vai estar presente, a exploração do inconsciente que Mercúrio com Netuno pode trazer para a gente. Adianto também que você que está de férias da terapia, volte logo, porque pode ser um mês muito rico para isso, e você que quer iniciar um autoconhecimento diferente, envolvendo astrologia, envolvendo bioenergética, fala comigo para a gente poder trabalhar, né, e poder ajudar nessa investigação interna. Sexta-feira, pós-lua nova, a gente vai ter já a lua nova entrando em Aquário. Então deixa eu botar aqui sexta-feira dia 12, e a gente está numa contagem regressiva aqui, então cada vez que muda o número do dia, para a gente é mais interessante. Então sexta-feira dia 12, a Lua que vai passar por Plutão, né? E aliás, eu diria que até a última conjunção de Lua em Plutão e com Plutão em Capricórnio, porque como dia 20 o Plutão entra em Aquário, acredito que a próxima, eu não calculei direito aqui, mas acredito que a próxima conjunção de Lua e Plutão já será em Aquário. Então, olha os temas capricornianos se despedindo aí, né, para a gente poder trazer essa mudança, essa diferenciação que é o aquário. Então, na sexta, a lua entra em aquário, convidando... Então, imagina, se já é uma lua nova, que é plantar sementes, quando chega em aquário, que é o futuro, né, quais são as sementes de futuro que você quer plantar? Né? Então, novamente, na virada do ano, a gente sabe, né, fica aquela coisa muito mental das metas que a gente quer. Aí você pode anotar as metas, beleza. Você pode plasmar para o universo, você pode fazer rituais e tudo para, né, mandar ali ver a questão daquilo que você quer para o seu futuro ano, né, para 2024. Agora, eu diria que em janeiro é pegar aquilo que você planejou e falar, vamos fazer acontecer. Né? Então, o que eu tenho que fazer agora para que esse futuro chegue? Eu sei que eu preciso fazer o quê? Lançar logo o curso de astrologia. Então, com certeza, essa semana eu vou dar um jeito de movimentar isso e trazer o curso de astrologia para quem quiser se inscrever. Então, você veja aí na sua vida o que, que você tem que fazer de forma prática para poder ter o futuro que você quer. E na própria sexta-feira, a gente fecha um aspecto maravilhoso que é o Marte fazendo um trígono com Júpiter. Então, Marte, que é o planeta da ação, que já está fortalecido por estar ali em Capricórnio, Marte exaltado, está fortalecido porque tem ali um contato com Saturno, que é o próprio regente de Capricórnio, se fortalece ainda mais porque fecha na sexta-feira o trígono exato com Júpiter. Júpiter que está em Touro. Júpiter que voltou recentemente ao movimento direto para finalizar a passagem por Touro. Lembra, depois ele só volta em Touro daqui a 12 anos. Né? Então vamos aproveitar ao máximo o que Júpiter em Touro traz para a gente, que é justamente esse crescimento, essa abundância financeira. Então você quer trabalhar aí a questão do dinheiro, essa semana vai ser incrível. Marte fazendo trígono com Júpiter expande a energia de Marte, traz mais autoconfiança para a energia de Marte, mais otimismo para a energia de Marte. Então é um aspecto maravilhoso que a gente pode direcionar. E sempre eu falo, né? Direcione bem, porque claro, se a gente está falando de o Júpiter expandindo Marte, pode expandir uma raiva? Pode. Pode expandir uma agressividade? Pode. Mas por ser um trígono e por ter Saturno no meio, eu diria que é uma coisa mais realmente direcionada para as nossas metas e objetivos. Então tenha clareza daquilo que você quer. A própria Lua em Aquário pede isso. Sabadão, dia 13. Aí a gente tem uma melhoria bem interessante, porque no sábado, dia 13, deixa eu colocar aqui, que é dia de Saturno, né? Para quem acompanha aí os dias planetários, sábado, dia 13 do 1, a gente vai ter o quê? O Mercúrio voltando a Capricórnio. Então, ainda Mercúrio está na área de sombra, tá? Então, também vale dizer isso. Aqui eu tive justamente sentindo na prática, na pele, o quanto a área de sombra ela tem influência. Então, Mercúrio voltou ao movimento direto, né? Mas ainda a gente tem questões para serem resolvidas para trazer a mudança no real. E pelas datas que deram para a gente, vai calhar justamente no dia que Mercúrio sai da área de sombra, a gente tem aí toda essa resolução. Então, Mercúrio ainda está na área de sombra, mas ao entrar no signo de Capricórnio, no sábado, ele já muda energia, ele já sai de um exílio, né, que é um aspecto desafiador, que é onde ele está em Sagitário, né, que é uma dignidade complicada para ele. Ele volta para Capricórnio, reforçando essa energia da mente direcionada, da mente objetiva, da mente disciplinada. Ele ainda vai passando pela área de sombra, mas lá para o dia 20 a gente sabe que ele sai da área de sombra e a gente se livra totalmente dos efeitos do Mercúrio retrógrado. Deixei coisas para esse ano, mas foi por causa de outra pessoa que não conseguiu me dar atenção. Esse ano eu queria depender menos dos outros. Olha, principalmente no momento ali da Lua Nova em Áries, envolvendo ali o eclipse, é um momento para todo mundo pensar nessa coisa da autossuficiência, que é um convite para todos nós, né? Olha como é interessante quando tem alguém ao vivo aqui comentando, né? Então, gratidão aí quem está ao vivo, manda um coraçãozinho aí para a gente ver quem está ao vivo. Mas a própria cabeça do dragão, que é o Nodo Norte, ele está em Áries, né? Então ele convida a gente a pensar mesmo nessa coisa da gente ter iniciativa, da gente pensar na gente mesmo, da gente poder, de forma saudável, obviamente. Eu diria que a cauda do dragão em Libra e a cabeça em Áries convida a gente a não ficar dependendo dos outros, não ter codependência, a poder tomar nossa atitude, a poder pensar na gente para que a gente possa, inclusive, ajudar o outro depois. Mas se a gente não está bem, a gente não pode ajudar. E aí, claro, quando tiver aí a Lua Nova em Áries, vem toda essa energia ariana, essa força ariana para todos nós, que pode beneficiar bastante. Bom, e outra, né? Mercúrio entra em Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, no dia de Saturno. Então, esse sábado pode ser bem interessante também em termos de trabalho, né, de manter a nossa mente focada, do que você quer fazer realmente, né, ter clareza das metas e objetivos. Para finalizar, na nossa semana, dia 14, domingo, a Lua entra em Peixes e a gente vai ter uma Lua nova em Peixes, um domingo bem espiritual, um domingo com trabalhar a nossa imaginação. Claro que quando a Lua entra em Peixes, como temos o nosso amigo Saturno, né, que acabou, ele está no início de Peixes, Peixes já não é aquela coisa tão solta, tão gostosinha, porque quando a Lua entra lá, ela já vai se encontrar com Saturno, mas é aquela possibilidade da gente poder fazer nossas magias e rituais ali no domingo e já começar a concretizar, né, aproveitando a própria energia do Mercúrio, que também já vai se aplicar a ter um aspecto fluente com Saturno. Ufa, pessoal, é isso que temos para essa semana. Lembrando que aqui é só a visão geral da semana, mas todos os dias, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, todos os dias a gente vai ter o astral do dia para comentar em mais detalhes, inclusive trazendo o aspecto da Lua para que a gente possa analisar. Eu vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, pessoal. Namastê, Harion. Bora viver esse domingão. Tchau, tchau.